Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, na central técnica, Ed Guimarães. Revelação vascaína é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Goleiro recém-contratado do Fluminense acredita que mudança já começou. Brasil volta para a segunda colocação no quadro geral de medalhas do Pan-Americano. Estes são os destaques do programa de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate,
bola, bate, bola do ar. Agenda esportiva.
O futebol movimenta quarta-feira com jogos da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro destaca a agenda.
Rafael Monteiro.
As semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira. O Cruzeiro, na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, recebe o Internacional em Minas Gerais, no Mineirão, 21h30. O outro confronto desta fase é entre Grêmio e Atlético Paranaense, que vai acontecer somente na próxima semana, dia 14, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Pipico do Santa Cruz e Luciano, que disputou seus jogos pelo Fluminense e atualmente defende o Grêmio, são os artilheiros com 5 gols marcados. E nesta quarta-feira também teremos Campeonato Brasileiro. Corinthians e Goiás se enfrentam na Arena Corinthians, em São Paulo, 19h15. Este jogo é válido pela 7ª rodada da competição, o qual havia sido adiado. Com esta partida, todos os clubes da Série A terão 13 jogos disputados, com exceção de São Paulo e Atlético Paranaense, na Arena da Baixada em Curitiba, pela 13ª rodada, remarcado para o dia 21 de agosto. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O jogo entre Corinthians e Goiás, que acontece hoje à noite, é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Jogos Pan-Americanos.
Com uma chuva de medalhas conquistadas nesta terça-feira, o Brasil voltou a ocupar a segunda colocação no quadro geral de medalhas. Na natação foram 6 medalhas conquistadas, sendo 3 ouros, 2 pratas e 1 bronze. João Gomes Júnior, 33 anos, estreante em Jogos Pan-Americanos, conquistou o ouro nos 100 metros peito. O revezamento 4x100 masculino com Breno Correia, Marcelo Cherichini, Bruno Fratos e Pedro Espajari, medalha de ouro. Leonardo de Deus venceu os 200 metros borboleta, tornando-se tricampeão da prova. Medalha de ouro. E medalha de ouro também com Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi no torneio de duplas de tênis de mesa. Na segunda colocação, o Brasil registra no momento um total de 88 medalhas, com 27 de ouro, 22 de prata e 39 de bronze. O Botafogo só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Ricardo destaca o alvinegro.
Botafogo voltou aos treinos visando ao jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. O jogo será no estádio Nilton Santos e o alvinegro carioca vai tentar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o alvinegro venceu por 2 a 0 o Avaí em Florianópolis. Com o resultado, Botafogo subiu para a 9ª posição do Brasileirão. Fora dos gramados, a diretoria botafoguense segue à procura de reforços. 2 nomes são especulados em General Severiano: o peruano Cueva e o atacante Neilton. O primeiro pertence ao Santos, que só aceita vendê-lo e nega qualquer possibilidade de empréstimo ao clube carioca. Já Neilton, que está na reserva do Inter, tem mais chances de voltar ao Botafogo. O jogador de 25 anos fez 72 partidas pelo alvinegro e fez 18 gols. Apesar da aprovação da torcida, o empresário do jogador pede cautela. já que a negociação não seria tão fácil assim com os gaúchos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Cruzeiro.
Tentando contornar suas crises enquanto o time tem pela frente as competições em andamento. A Raposa está nas semifinais da Copa do Brasil, na luta para a conquista do tricampeonato. O atacante Pedro Rocha fala sobre o técnico Mano Menezes e o momento do Cruzeiro.
Então, a gente sabe, cara, é um grande treinador que já está aqui bastante tempo, conhece, tem um grupo na mão. E, como ele falou, acho que é o pior momento desde que ele está aqui, o pior momento que o Cruzeiro está passando. Nessa sequência difícil aí no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Sem dúvida, o Mano, como eu falei, já está aqui há 3 anos, conhece muito bem o grupo, muito bem o clube e todos que aqui trabalham, e sem dúvida, acredito que a saída dele nesse momento não seria o ideal, até porque gosto muito dele, é um grande treinador e já passou por muitos momentos como esse, então ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação, e a gente está junto com ele aí. Claro que a gente tem parcela de culpa nisso, porque a gente não vem rendendo aquilo que ele espera, aquilo que ele nos passa, e a gente está aí junto para que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o Cruzeiro a estar lá em cima novamente.
No Fluminense, as mudanças no Campeonato Brasileiro já começaram. Maurício Costa destaca o assunto.
O Fluminense já começou uma mudança no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que pensa Muriel. Recém-contratado, o goleiro foi um dos responsáveis por tirar o tricolor de um período de 7 rodadas consecutivas sem vitórias na competição. Com belas defesas, Muriel impediu que o Internacional conseguisse chegar ao empate na vitória por 2-1 no Maracanã. Mesmo assim, não evitou o gol de Edenilson no finzinho da partida. Com isso, o Fluminense alcançou uma marca ruim de 22 gols sofridos no Brasileiro. A defesa só não é mais vazada que a da Chapecoense, que sofreu 23. E tem mais. Em 13 rodadas, o tricolor só não sofreu gol em um jogo no empate em 0-0 com o Flamengo. Como mudar esse retrospecto defensivo? Muriel responde.
A gente pegou adversários muito difíceis e sofremos alguns ataques e conseguimos neutralizar bem. Infelizmente, até alguns jogos a gente acabou sofrendo gol nos minutos finais. A gente tem que manter o mesmo nível de concentração do início ao fim. Eu, como goleiro, tenho raiva, né, de tomar gol. Não deixo nem meus filhos, quando a gente está brincando, fazer gol. Mas eu acho que tem muito a ver com a mentalidade, porque às vezes se separa, né, o setor defensivo e o ofensivo, mas tem que entender que faz parte todo mundo do mesmo time, né? Assim como eu sou cobrado para jogar também, eu acabo sendo o primeiro jogador de ataque do nosso time. Para defender, né, todos também fazem parte desse sistema. E o time está muito, né, focado nisso. A gente tem buscado, tem trabalhado. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse objetivo também. A gente já conseguiu, né, mudar um paradigma que foi vencer, né, depois de 7 jogos sem vencer. E a gente está caminhando para isso também. E a gente vai seguir forte, cada vez mais buscando fazer o Fluminense crescer.
A próxima partida do Fluminense é no sábado às 9 horas da noite no Independência contra o Atlético Mineiro. E fora de casa, o tricolor também só conseguiu 1 vitória. É hora de mudar. E qual é o objetivo do Fluminense no campeonato?
Bom, olhando hoje na tabela, né, a gente tá mais na parte de baixo, mas o campeonato é muito longo. Eu acredito muito nesse clube, nesse time. A gente tem muito potencial e grandes coisas para mim é chegar na parte de cima da tabela. Mas a gente tem que estar focado no próximo passo. Não adianta ficar sonhando, ficar planejando daqui a 3-4 meses. A gente tem que focar no hoje, naquilo que está ao nosso alcance. Então o nosso foco principal agora é o próximo jogo, para que a gente possa conseguir nesse embalo de vitórias aí, se Deus quiser.
Sobre chegada, o Fluminense está próximo de anunciar a contratação do atacante Lucão. Ele estava no Al Kuwait Sports Club do Kuwait, fez exames físicos e médicos e pode reforçar o Flu pelo restante da temporada. Lucão tem 27 anos e já passou por Criciúma e Goiás. Na temporada anterior, ele marcou 21 gols em 45 jogos pelo Esmeraldino e foi vice-artilheiro da Série B em 2018, com 16 gols. Lembrando que recentemente o Flu perdeu o Luciano para o Grêmio. O time gaúcho, aliás, pagou R$ 1.400.000 ao clube carioca O Flu tinha a opção de compra de 50% dos direitos econômicos de Luciano e conseguiu vender essa prioridade para o Grêmio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Flamengo se representa, ou melhor, se reapresentou na tarde desta terça-feira. Jorge Jesus analisou seu período à frente do elenco. Rafael Monteiro destaca o assunto.
Após derrota por 3-0 para o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, no último domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o próximo compromisso neste sábado no Maracanã contra o Grêmio pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Jesus não vai poder contar com Rodrigo Caio, Diego, Vitinho, Lincoln e provavelmente Gabigol, todos se recuperando de lesões. Por outro lado, Cuéllar, poupado contra o Bahia em função de desgaste muscular, fica à disposição. O uruguaio Arrascaeta analisa o Flamengo nestes 8 jogos do técnico Jorge Jesus no comando do time, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
Acho que quando um treinador chega, vem com suas armas, suas coisas que ele quer implementar para nós jogadores. A gente tem que tentar perceber da melhor forma o que ele quer dentro do campo. E a gente tem notado uns cambios muito bons, mas a gente também sabe que durante essa etapa a gente vai errar, vai cometer erros, e temos que diminuir esses erros para a gente sair beneficiado. E com certeza o trabalho do Jorge vai ser muito, muito bom para nós, pela qualidade de jogador que a gente tem. Então a gente sabe que sempre vai ficar, vai precisar de tempo para pulir essas coisas, para o time estar entender melhor o que ele quer. Mas sabemos que aqui no Brasil também depende muito do resultado. Então a gente tem que estar muito focado a cada jogo para sair vencedores.
O jogador aproveita para comentar sobre o possível reforço do clube, o atacante Mário Balotelli.
Um jogador que qualidade tem muitas, né? Obviamente também tem sido criticado pelas algumas questões fora do campo dele, mas é um jogador que ha jogado em grandes times do mundo. Então qualquer um que chegar aqui pode acrescentar muita coisa vindo da Europa também, né?
O rubro negro volta a treinar na tarde desta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Ninho do Urubu. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o Vasco da Gama tem revelação convocada para amistosos da Seleção Brasileira Sub-17. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O atacante do Vasco, Thales Magno, foi mais uma vez convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. A jovem revelação vascaína vai participar dos amistosos do Brasil contra o Chile nos dias 15 e 17 deste mês. Com a convocação, Thales Magno vai desfalcar o Vasco no clássico em Brasília contra o Flamengo pela 15ª rodada do Brasileirão. No empate sem gols com o CSA, Thales Magno começou pela primeira vez como titular do Vasco e foi considerado um dos melhores em campo. Cria da base vascaína, Thales Magno já é chamado como Thales Mágico pelos torcedores. A multa rescisória do jogador está fixada em 30 milhões de euros e muitos já veem como certa a saída do jovem para o exterior em 2020. Enquanto isto não acontece, a revelação cruzmaltina deve novamente ser escalado como titular de Luxemburgo no jogo contra o Goiás, neste domingo, no estádio Serra Dourada. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nesse dia.
Em 1983,
o atacante do Vasco,
Tarragona, na Espanha, o América do Rio de Janeiro conquistava o torneio internacional Costa Dourada ao vencer o Dundee United, campeão da Escócia, por 2-1. Em 1984, o Botafogo conquistava o torneio internacional de Genebra, na Suíça, ao vencer o Everton, da Inglaterra, por 1-0. E em 1993, o Palmeiras conquistava o título do torneio Rio-São Paulo ao empatar com o Corinthians em 0-0. 7 horas e 59 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40. Bom dia. Bate, bate, bola.